Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Algo nuevo latió cuando naciste. Tal vez un relámpago de furia, o mejor, un puñal de rebeldía. El cruel se revolvió en su madriguera y esperó a que llegaras a enfrentarlo. Y así lo hiciste, sin medir las consecuencias, sin dar ni pedir cuartel al enemigo. Con tu cuerpito frágil, con tu memoria crucial del desamparo, con tu coraje enorme, incandescente. Y pusiste la luz para los pobres, para tus compañeros de infortunio. ¡Que se escandalicen las damas de la beneficencia hipócrita! ¡Que se guarden donde mejor les entre la insultante compasión de la migaja! Acá estás tú para ocuparte del hermano. Acá estás tú para curarle las heridas, querida compañera. Compañera. Mujer, Evita.
Bienvenidos y bienvenidas al Merienda. Comenzamos el programa de hoy con el poema Esa Mujer, homenaje a Evita Perón. Sim, e o programa de hoje será dedicado à grande figura histórica que nos acompanhará hoje, Evita Perón. E hoje temos a participação especial da Cíntia, que durante o semestre passado pesquisou sobre essa importante figura histórica argentina. Não é mesmo, Cíntia?
Pois é, Romilda. No último semestre eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre a Evita e sobre o peronismo e a importância que ela teve na Argentina. E quem me ajudou a preparar o material para hoje foi a Renata.
É sempre bom conhecer sobre esses personagens que podem nos inspirar. Vamos então conhecer um pouco da trajetória da Evita?
Bom, é para já, né? Ela nasceu onde, Cíntia?
Em Los Tordos, uma província de Buenos Aires, no dia 7 de maio de 1919. E era filha de um casamento ilegítimo entre um fazendeiro chamado Juan Duarte e uma costureira chamada Juana Ibarguren.
E é por isso que ela vai valorizar muito a independência financeira da mulher, porque a Evita passou por uma infância humilde e junto com três irmãos mais velhos, quem provia a casa dela era a mãe, que costurava para fora.
Inclusive, ela busca a independência muito cedo, então apenas com 15 anos ela deixa o campo onde vivia com a sua família e se aventura em Buenos Aires para seguir a carreira de atriz.
Puxa vida, bem jovem mesmo, né, Cintia? E como era a vida dessa adolescente em Buenos Aires? Renata, você sabe me dizer como era?
Então, não foi tão fácil. Também ela tinha 15 anos quando foi para lá, né? Ela sai em capa de revista, ela participa do seu primeiro filme, que chama Segundos da Fueira, que estreou em 1937. E era um filme com enredo simples, e ela desempenhou um papel secundário. Mas mesmo assim, logo ela foi contratada para participar de radionovelas.
E além de ter se tornado atriz, era a primeira vez na vida que a Evita se encontrava em uma situação financeira confortável. Isso, por si só, já era um feito muito grande para a vida dela, porém ela estava destinada às coisas muito mais grandiosas.
O talento dela contagiou todo o povo argentino. Mais para frente, na sua vida, quando ela entra para a política junto com o Perón, parte da população que divergia das ideias peronistas passa também a detestar a Evita. E ela tem essa marca, né? Que por onde ela passava, ela causava amor ou causava ódio. Ninguém ficava indiferente.
Ah, indiferente jamais. Era 8 ou 80, amor ou ódio. É. Inclusive, né? Há até um texto da Clarice Lispector, no qual ela relata o magnetismo e a beleza que a Evita tinha. Pois ela a viu numa turnê que a Evita fez pela Europa. Mas não vamos nos adiantar, não, né? Vamos ouvir uma música?
Sim, vamos escutar Essa Morrer.
Cantada pelo mesmo autor da fala inicial, Mário Cabreira.
Tenía para que el pueblo la amara con un amor limpio y puro, nacido del corazón. Algo distinto tenía para que algunos la odiara y hasta su muerte ensuciara con un profundo rencor. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. Sencillo era su pobre equipaje, desde los fondos el viaje hacia una historia sin par. Era tan desheredada como un hachero del monte, freno del norte, hija de un mismo dolor. Esa mujer, esa mujer. Si ella viviera andaría codo a codo con los usos, con sus cabecitas negras, los que jamás traicionó. Hoy sigue sigue siendo bandera que los humildes levantan para nombrar su esperanza cuando se debe luchar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer.
Ya ni se dice en el camino flores de mi vida. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Melancólica, mas muito bonita esta música, não é não, meninas?
É muito melancólica, mas é uma carta de amor, né? As cartas de amor são melancólicas.
É isso mesmo, ela é melancólica, mas ela também é muito, muito profunda, né? Muito contemplativa sobre o que foi Evita.
Pois é, a letra da música fala sobretudo da preocupação da forma humana como ela tratava o povo, como foi a carreira política da Evita, não é, Cíntia?
Sim, a carreira política da Evita, ela começou com um desastre, por assim dizer, né? Foi em 1944, depois de um terremoto em San Juan, que até hoje é considerado o maior desastre natural de toda a Argentina, e teve cerca de 9 mil vítimas.
Nossa, quanta gente, né?
Sim, é muita gente. E o grupo de teatro, né, da qual a Evita participava, se mobilizou e foi para a arrecadação de fundos para as vítimas desse terremoto. E foi justamente nesse evento que a Evita vinha conhecer Perón. E poucos meses depois que eles se conhecem, o relacionamento deles já se torna algo público.
E Perón já era conhecido no meio político, Renata? Você sabe?
Já era, sim. Ele era ministro da Guerra e chefe da Secretaria de Trabalho e Previdência do governo vigente. Nesse governo, ele já exercia uma política voltada para a obtenção de benefícios para os trabalhadores.
Ah, bem lembrado, Renata. Pessoal, não deixem de ver a entrevista completa que nós fizemos ao especialista em peronismo, pesquisador e professor doutor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, e também ao episódio sobre esse assunto, né? Mas vamos voltar aí à Evita, Renata, desculpa te interromper.
Não, imagina, que o Perón também é bem interessante, né? Vale conferir o episódio.
Não, muito interessante, inclusive ele faz aí, ele faz aí uma comparação com o período histórico brasileiro e a época Vargas e a atual. É muito interessante. Vale conferir.
Olha,
lá.
Olha, para entender a nossa história também, né?
Exato.
Olha, que legal. O Perón, ele estava trabalhando junto com os sindicatos, né? E para que os operários conseguissem os direitos trabalhistas básicos, né? Décimo terceiro, férias. Esses que a gente tem quase seguros, né? E quase perdendo. E é por isso, por esses avanços na política social, que o Perón acaba sendo preso. Mas ele acaba sendo libertado pelo próprio clamor popular, né? E depois que ele é libertado, ele se candidata a presidente. E daí ele ganha as eleições.
E é legal falar também que a prisão do Perón afetou a Evita. Então, todos os contatos radiofônicos que ela tinha na época foram cancelados. E foi um período onde houve muitas manifestações na Argentina pedindo tanto pela liberdade de Perón quanto pela volta de Evita.
Interessante isso, né? Pelo clamor popular que os dois voltam, né?
E eles tiveram tanto apoio popular que na noite que ele saiu da cadeia, os dois já apareceram juntos como um símbolo. E alguns dias depois, no dia 22 de outubro de 1945, eles se casaram.
Ah, e foi assim então que a Evita entrou de vez para a política, né? Apoiando o marido na campanha para a presidência de 1946. É isso mesmo? Hein, Cíntia?
Sim, é isso mesmo. E quando eles estavam juntos ali, apoiando a campanha, os dois percorreram toda a Argentina de trem. E essa locomotiva que os levou foi apelidada de La Descamisada.
Lembrando a todos que o termo descamisados era muito pejorativo e usado pelos rivais políticos para referir tanto aos pobres como ao operariado argentino.
Olha só, eu lembrei dos sans culottes agora.
Pois é, que interessante, né? E é de fato isso, eles se apropriam desse termo, já que vocês estão chamando pejorativamente, nós somos assim, e nós nos assumimos como tais, né? Então ela assume esse papel, eu fui uma descamisada, eu cheguei a esse posto e eu quero que todos cheguem também a ter a mesma qualidade de vida que eu tenho.
E voltando ao que a Renata estava falando, né, sobre as mulheres não poderem participar politicamente, a Evita, inclusive, lutou pelo voto feminino junto à campanha presidencial do Perón. E quando o Perón ganhou as eleições contra todas as expectativas e se tornou o presidente da República Argentina, Evita também conseguiu lutar pelos direitos das mulheres e dos menos favorecidos.
E quais foram as contribuições de Evita para a população da Argentina durante esse primeiro mandato de Perón?
Além do fato dela ter sido pioneira na participação política feminina na Argentina, na política institucional, né? A Evita voltou os seus olhos para os trabalhadores mais pobres, como a gente já estava falando, né? Dos descamisados. Em especial para a população feminina.
E além dessa conquista do voto feminino, junto aos sufragistas argentinos, Evita também entrou na Secretaria do Trabalho e assegurou os direitos trabalhistas e produção de crianças, idosos e mulheres. Além disso, ela também foi uma agente política da sua instituição, a instituição Eva Perón, pela qual ela recebeu o título de La Madre de los Pobres.
É muito interessante, curioso isso, né? Pois um de seus biógrafos, o argentino Felipe Pinha, né, diz que ela chegava de madrugada em casa e quando saía, já metade da manhã, dizia ao motorista: "Vamos para la boate." E o motorista perguntava para ela, né, "Por que la boate?" E ela respondia para o motorista: "Ahí los hago bailar a todos." Ou seja, que ela fazia as pessoas dançarem de tanta felicidade. Não é interessante isso? É interessante também o fato de que o Perón começa justamente na Secretaria do Trabalho. E ela vai para a Secretaria do Trabalho e aí ela tem uma escalada, né?
Sim. Mas é claro que as contribuições da Evita para a população também não pararam por aí, não é?
Bom, a gente também pode citar a conquista do voto feminino, que a gente já disse. E a fundação do Partido Peronista Feminino no ano de 1949 e a integração da mulher no mercado de trabalho argentino, onde a Evita também possibilitou essa entrada através da disponibilização de máquinas de costura para as mulheres que desejavam trabalhar e conquistar sua independência financeira. Só que ela lutou só pelas mulheres, então ela também criou centros para os idosos e buscou ajudar as crianças também.
Sim, inclusive sua atuação política durante o governo de Perón fez com que o povo argentino demandasse que ela fosse candidata à vice-presidência da Argentina nas eleições seguintes. Não é isso, Cíntia?
É isso mesmo, só que apesar dos pedidos, a Evita ela viria a recusar essa candidatura, porque primeiro ela se recusava a ter algum poderio político vinculado ao cargo do Estado, e também porque ela já estava muito debilitada de um câncer que viria matar ela logo, logo.
A Evita, o trabalho dela, ela conseguiu construir essa figura de identificação com o povo, de identificação com os pobres, as mulheres, os trabalhadores, as crianças, todos os descamisados, né? E ela falava muito do seu amor pelo povo, e até a forma dela falar, traduzir esse sentimento, que ela colocava nas suas ações durante o governo peronista, e em defesa do governo e também dos direitos, né, dos pobres.
Opa, então que tal ouvirmos essa voz potente que se levantou em um dos seus discursos? Vamos lá ouvir a Evita?
Sim, eu acho legal a gente escutar um trecho de um discurso que ela fez no Dia do Trabalho, em 1952, que foi um dos seus últimos discursos antes da sua morte. Essa ocasião foi a qual ela pediu silêncio, já que ela estava muito debilitada. E apesar disso, a gente pode ouvir toda a força que a Evita carrega na sua voz até o fim do discurso.
Vamos lá.
Companheira, outra vez estou na luz. Outra vez estou com vocês. Como ayer, como hoje e como amanhã. Estou com vocês para ser arco-íris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermana. Y he de trabajar noche y día por hacer feliz a los descansados, porque sé que cumplo con la patria y con Perón. He de estar noche y día trabajando por mitigar dolores y restañar heridas, porque sé que cumplo con esta legión de argentinos que está labrando en la historia de la patria una página brillante. Y así, como este primero de mayo glorioso, mi general, quisiéramos venir muchos y muchos años, y dentro de muchos siglos que vengan las futuras generaciones, para decirte hoy, en el bronce de su vida o en la vida de su bronce, que estamos presentes, mi general, con usted. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje. Que estén alerta. El enemigo acecha, no perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo. Y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma.
Nossa, só de ouvir a voz a gente percebe a força e o carisma da pessoa, não é mesmo?
É, isso é evidente, né?
É impressionante.
Olha, gente, impressionante.
É, eu acho legal também a gente trazer outro fragmento de discurso que ela fez na Espanha durante uma ditadura franquista. E nesse discurso ela fala bastante sobre a solidariedade entre os povos, já que a Argentina havia enviado alimentos à população espanhola por causa da grave situação política. E devido a esse feito, causou muitas críticas das Nações Unidas e de outras potências mundiais.
Opa, então vamos escutá-la.
En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos.
Nossa, que discurso bem forte, não é mesmo? No entanto, como a gente sabe, pessoas assim sempre se vão cedo, infelizmente, né? O que não aconteceu diferente com Evita, né? Uma pena.
Sim, a Evita, ela falece aos 33 anos de idade, ainda muito jovem, devido a um câncer uterino, no dia 26 de julho de 1952. A sua morte aconteceu no auge da sua fama e gerou uma comoção nacional na Argentina, e devido a isso, seu funeral durou mais de 10 dias consecutivos.
Nossa.
Esses grandes funerais argentinos, né? Mas a Evita era tão famosa, né, que o seu corpo foi embalsamado. E 3 anos depois da sua morte, se iniciou uma odisseia macabra da trajetória do corpo embalsamado, que viria a ser enterrado somente 20 anos depois.
E é macabro mesmo, né? Aconteceram muitas coisas com o corpo dela enquanto ela estava sumida, por assim dizer. E o início dessa odisseia ocorreu no dia 23 de novembro de 1955, durante um golpe de Estado que tirou Perón do poder e o corpo de Evita foi roubado. E esse corpo, segundo investigações posteriores, foi escondido em diversos locais de Buenos Aires, até mesmo atrás de uma sala de cinema.
Nossa senhora, que coisa, hein? Nem depois de morta deixam seu corpo em paz. Puxa vida!
É, aqui que não é o corpo de uma mulher poderosa,
pois é,
né?
É, pois é.
É, o corpo era um símbolo, né? Um símbolo de resistência.
É, exato.
E a gente sabe que alguns documentos comprovam que no ano de 1957, depois de 2 anos de roubado, o corpo foi enviado para a Itália, enterrado sob um nome falso no cemitério de Milão.
É, e daí somente em 1971 que o corpo é encontrado. E apenas em 76 é que a família Duarte consegue repatriar e enterrar o corpo no túmulo da família, que até hoje é o mais visitado do cemitério da Recoleta.
Baia, baia, baia. Se a gente não sabe disso através de documentos históricos, não acredita que é verdade, não é mesmo? Não é que toda essa censura e também ocultação do corpo não servem ainda mais para se criar uma áurea mítica em volta da figura de Evita, não é mesmo?
Sim.
Com certeza. Ah. Inclusive, o túmulo dela não é um grande túmulo,
não,
né? E daí.
Está escrito só a família do lado.
O negócio é. Porque
está escondido.
Eu acho
lá.
Que essa figura feminina poderosa, de raiz humilde, né? E isso é muito ofensivo aí, né? Para um certo tipo de status, de estabelecimento, né?
Sim, tinha muito, muito simbolismo envolvido com o corpo de Evita, né?
Aliás, a gente já está chegando ao fim desse merenda. Infelizmente. Vamos aproveitar também para dar algumas sugestões para os que estiverem interessados em continuar merendando sobre esse tema?
Opa, vamos lá. É, existe muita coisa mesmo sobre Evita. E assim que a pandemia passar, parece serem ótimas alternativas para uma viagem e algumas homenagens que incluem monumentos.
E um dos monumentos principais da Evita estão lá na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que inclusive era o prédio onde ela vivia com Perón enquanto viva. E existem monumentos espalhados na área verde do lado de fora da biblioteca.
Tem também o Museu da Evita, e onde o visitante poderá encontrar não apenas fotos, documentos, cartas, roupas e joias da Evita, mas também projeções de fragmentos dos filmes nos quais ela atuou. E também exemplares das máquinas de costura que ela presenteou às mulheres. Esse museu fica em Buenos Aires.
É muito interessante porque nesse lugar era o lugar da fundação, né? E aí também servia de escola para as mulheres que queriam ter uma ocupação, como, por exemplo, de auxiliar de enfermagem. E aí há todos os documentos dessa época, né?
Vamos falar de... A fundação, ela já criou um prédio maravilhoso.
É, né? Um prédio fundação, é maravilhoso.
É uma estrutura incrível mesmo, incrível, né?
E tem um restaurante lá dentro também, os visitantes. Tem uma lojinha com todos os recuerdos, né, de imagem da Evita, que é ainda uma imagem muito preservada, né? Mas para os que apreciam o documentário, tem documentários também, né, Cíntia?
Sim, tem um documentário conhecido que se chama Eva Perón, Rijones de Subida, que foi produzido pela Federação de Docentes de Las Universidades da Argentina e foi produzido por Felipe Pigna, um historiador argentino, que é um pesquisador da vida de Eva Perón, ou Evita, e escreveu também um livro sobre esse mesmo título do documentário. E o documentário está, inclusive, disponível integralmente no YouTube.
É, a gente já citou esse historiador argentino e pesquisador sobre a Evita, né? E para os que gostam de um bom romance, um dos mais conhecidos e aclamados como um dos melhores romances históricos argentinos é o Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Aliás, este é o nome de um restaurante peronista muito bom e a preços módicos de Buenos Aires, hein? Vale a pena conferir.
Olha, mais um para o passeio em Buenos Aires,
mais um
depois
pro passeio
da pandemia.
Exato.
E tem também filmes, claro, né? É muito interessante conferir o filme Ay Juancito, dirigido por Héctor Oliveira e lançado em 2004. Esse filme, Ay Juancito, conta a história do irmão da Evita, Juan Ramón Duarte, e a sua participação no primeiro governo do Perón.
E também, né, nessa linha de filmes, a gente tem outro filme que chama Juan y Eva, que foi lançado em 2011, de Paulo De Luque, que não é um filme que foca no peronismo, mas na intimidade entre Evita e Juan Perón.
Ah, e a gente indica também um outro filme que é recente, de 2015, Eva no Duerme, de Paulo Agüero, que acompanha a odisseia do corpo da Evita, essa daí que a gente falou, que depois de passar pelo embaçamento, cujo responsável diz que foi uma obra de arte, passa a ser ocultado na tentativa de apagar a imagem dessa mulher do imaginário e da história da Argentina.
Aliás, Essa Mulher é o título de um conto do Rodolfo Walsh, e também narra nesse conto a entrevista de um jornalista a um coronel a fim de saber onde está, né, ou de quem é o cadáver de uma mulher embalsamada. Porque nessa época, né, havia uma censura na qual não se podia falar o nome de Eva Perón. Certo?
Olha.
Que interessante, né? Durante muito tempo não se podia falar o nome de Eva Perón e se falava Essa Mulher.
Olha.
E Essa Mulher também obteve algumas homenagens internacionais, como o musical Evita, que foi estrelado por Madonna.
Opa! E também Antônio Bandeiras, né?
Sim.
Como o Juan Domingo Perón. Merece a pena ser visto. Está aí também gravado, né? O musical da Broadway está gravado, né?
Sim, esse musical é famosíssimo, né? E ele ficou imortalizado pela canção No Llores Por Mi Argentina, que é no musical em inglês Don't Cry For Me Argentina.
E eu acho que agora a gente tá no finzinho do episódio já, então que tal a gente encerrar esse episódio com essa música que ficou tão famosa por conta do musical? Mas claro, dessa vez cantada em espanhol.
Claro.
É.
E não se esqueçam de participar das nossas redes sociais e musicais, bons livros, leituras aí, musicais,
filmes. Comentários, sugestões.
Exatamente. E até o próximo.
Até o próximo. E lembrando que essa frase, No llores por mi Argentina, é a frase mais emblemática que a Evita usa no seu último discurso, quando ela já estava muito debilitada.
difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré soñar y solo podré compartir la fe que querrás conseguir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera. Jamás poderes ambicioné, mentiras dijeron de mí, mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Que nunca me van a olvidar. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te da de rico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún podéis dudar, mirad mis ojos como yo.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.